Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central, 11 horas 4 minutos para o último programa em 2020, esta última edição em que reunimos aqui os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro. Já tínhamos anunciado há 15 dias hoje tema forte, plano de atividades e orçamento, o debate em Assembleia Municipal. Vamos já a seguir passar a esse tema principal, mas antes uma nota inicial, chamemos-lhe nota de abertura, a propósito do falecimento do padre João Gonçalves, denominado padre das prisões, o homem da pastoral penitenciária em Portugal, assim conhecido durante vários anos, homem figura marcante também na paróquia da Glória, em obras sociais como a Florinhas do Voga, é um desaparecimento que acabou por gerar reações de todos os quadrantes de diferentes áreas da sociedade aveirense e da região, se quisermos considerar esta Aveiro mais alargada. Vamos poder conversar com os convidados que estão nesta altura já em estúdio: Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, Rui Alvarenga, do Pessoas, Animais e Natureza, Francisco Picado, do Partido Socialista. Estamos a tentar, porque já tivemos aqui esse contacto também, Catarina Barreto, do Partido Social Democrata, mas ainda não foi possível estabilizar essa ligação. Começo com quem está nesta altura, se calhar hoje começando pelo Pessoas, Animais e Natureza, Rui Alvarenga. Bom dia, bem-vindo a este último programa do ano. Começamos com esta nota de abertura. Uma figura aparentemente, ou melhor, eu não vou utilizar a expressão aparentemente, uma figura consensual na sociedade aveirense pela marca que deixou ao longo dos anos.
Bom dia Carlos, bom dia auditório, bom dia a todos. Sim, é incontornável, é daquelas pessoas que julgamos que tendencialmente nunca nos vão deixar, ou pelo menos a sua presença constitui um conforto humano e social, que julgamos que são pessoas que não morrem, que não desaparecem. Ele tinha, de facto, uma preponderância na comunidade, é uma pessoa respeitadíssima. Não lhe conheço divergências, digamos assim, que o separassem de alguém ou que separassem de uma determinada linha de pensamento, sempre em torno dessa questão da solidariedade social e da humanidade. Há pessoas que acham que a humanidade é o termo eu apliquei na última Assembleia Municipal, e acham que, e o Sr. Presidente da Câmara reagiu dizendo que toda a humanidade é uma coisa que, obviamente, que estava intrínseca em toda a gente. Infelizmente isso não é bem assim, não é verdade que os comportamentos tenham todos essa elevação. E da parte dele tinha essa elevação, era uma coisa regular, um sou contínuo, ele fazia disso, ele estruturou-se em função disso. E de facto deixa um vazio como outros que já ocorreram na nossa comunidade, mas espero que as lições que ele deixou, e espero que o comportamento sempre amplo do ponto de vista solidário que ele facultou à comunidade, sejam reiteradamente lembrados e alguma coisa seja construída com base nisso.
Francisco Picado, bom dia, bem-vindo também a este último programa do ano. Por aquilo que fomos vendo das vossas descrições, até a título particular, da forma como reagiram a esta notícia, trata-se de alguém que deixa uma marca forte na vida comunitária.
Bom dia a todos. Sim, é um facto. O padre João foi uma figura incontornável em Aveiro e também além de fronteiras, concelhias. E há muito pouco a dizer sobre isso, porque já muito foi escrito e muito foi dito, a não ser reforçar a ideia de que, de facto, o que fica é a sua abordagem e a sua presença e a sua maneira de interagir com as pessoas no mundo onde essas questões são cada vez mais relevantes. E de facto o Padre João tinha uma maneira muito própria de cativar e olhar para os problemas e sobretudo de ajudar os mais carenciados, mas também o cidadão comum. Pronto, e depois obviamente que em termos pessoais eu tive uma vivência de infância e de adolescência muito próxima do Padre João, enfim, por acaso, digamos assim, e portanto é uma perda muito, muito significativa para aquilo que o Padre João era e sobretudo para aquilo que ele praticava, porque para além da sua palavra, os seus atos e os seus gestos eram em absoluta consonância com aquilo que praticava e, portanto, fica um vazio, enfim, e a vida é assim e vamos continuar à procura de soluções nessa linha de solidariedade e de ajuda a quem precisa, material e também espiritualmente.
Nelson Peralta, bom dia. A mesma questão. Estamos perante uma figura com uma dimensão, diria, transversal, tocando vários pontos da sociedade aveirense.
Antes de mais, bom dia a todos. Estamos aqui presentes no debate, mas também quem está em casa. De facto, o Padre João Gonçalves era uma figura incontornável em Aveiro. É uma grande perda, desde logo, para as pessoas que lhe eram mais próximas, também para a sociedade aveirense. Mas queria também destacar outra questão, que é uma vertente mais nacional que o Padre João Gonçalves tinha. Era conhecido como o Padre das Prisões, era responsável pela ligação da Igreja e pelo trabalho da Igreja nas prisões em Portugal, era o coordenador dessa tarefa, e desde sempre, basta ver as suas entrevistas, as suas declarações, os seus textos, desempenhou um papel muito importante nessa vertente, porque considerava que todas as pessoas são humanos, têm direito à dignidade humana, que a função das prisões é a função, obviamente, de recuperar pessoas para a sociedade, de as reintegrar. E eu acho que este tipo de pensamento e esta ação, no caso concreto do Padre João Gonçalves, é bastante importante para todo o país e para todo o globo, já agora, porque no momento, ainda para mais, onde movimentos de ódio e de desumanização do próximo estão muito presentes na sociedade, aquilo que nós precisamos é precisamente de pessoas como o Padre João Gonçalves, que o que afirmam é um valor humanista de que todas as pessoas têm direito à dignidade. E, obviamente, quero saudar todo o trabalho que o Padre João Gonçalves teve nesta vertente humanista de transformação da sociedade. E julgo que é uma enorme perda para Aveiro, mas também para o país nesse sentido.
Temos aqui, para já, este e nesta primeira fase, o painel fechado. Estávamos a tentar que a Catarina Barreto pudesse também vir ao encontro neste primeiro tema. Eu vou tentar ainda, vou tentar aqui uma última possibilidade. Creio que não vamos conseguir, de qualquer forma, fazemos apenas aqui um breve compasso, e dessa forma, creio que por via alternativa será também possível uma forma de fecharmos este painel já de forma consecutiva para evitarmos o intercalar de temas ou outras informações e dessa forma conseguiremos, creio eu, também ter aqui uma leitura a propósito deste falecimento. Já agora, e por curiosidade e de forma também muito célere, a pergunta no fundo é qual acham que deve ser a conduta, digamos assim, em termos municipais, para homenagear, honrar esta memória? De forma muito sintética, em 30 segundos. Nelson, começando por si.
Bem, antes de mais, algo já está feito, que é a questão da declaração de luto. E julgo que há formas de permanecer para o futuro o nome do Padre João Gonçalves no Conselho de Aveiro, nomeadamente a questão da toponímia ou outras questões que possam ser criadas, ou seja, dar um nome a um edifício, dar um nome a uma rua. Julgo que no futuro próximo podemos certamente pensar numa questão desse género, de imortalizar os valores humanistas, porque Aveiro também é humanista, tal como o Padre João Gonçalves é, e ajudou a construir aquilo que é a sociedade aveirense, e portanto acho que é merecido.
Francisco Picado?
Sim, um bocadinho nesta linha. De facto, o decretar do luto municipal é uma forma, enfim, singela de homenagear o padre João Gonçalves, e eventualmente esta questão da toponímia pode ser uma solução, mas estou a crer que enfim, a própria obra que ele deixa é suficiente para, de forma a deixar uma marca absolutamente inultrapassável na sociedade aveirense, e portanto penso que a autarquia terá meios suficientes para, em conjunto até com as entidades para quem com ele colaborou, poderem gizar uma solução que perpetue o seu nome, se é que isso é preciso.
Rui Alvarenga?
Sim, concordo com tudo o que foi dito. Preocupa-me que não consigamos de alguma forma perpetuar a mensagem que ele deixa, mas também a sua ação. Ele tinha uma ação muito abrangente, não só com os crentes, mas particularmente, e isso é que era interessante, ele conseguia incluir nessa sua ação os próprios agnósticos, as pessoas que não eram crentes. E o Nelson referiu aqui essa missão dele, que é uma missão absolutamente estruturante na nossa sociedade, e eu acho que é absolutamente vital que tudo o que foi feito por ele e que foi dito por ele, esse exemplo de humanidade que aqui já foi referido várias vezes, que seja perpetuado na sociedade através dos mecanismos que a Câmara, que a Universidade, que o Seminário, que todas estas entidades, a Diocese, que todas as entidades com quem ele sempre colaborou e esteve perto, possam claramente ajudar nessa divulgação e no perpetuar, não só do seu nome numa rua, acho que isso é interessante, obviamente, claramente que sim, como homenagem e perfeitamente justo, mas acima de tudo perpetuar a sua ação e a sua mensagem.
Vamos ver se o António Salavessa também já está no grupo. Bom dia, António Salavessa. Creio que não temos o António Salavessa. Vamos tentar a passagem agora para a Catarina Barreto, em circuito alternativo. Bom dia, Catarina Barreto. Uma leitura sobre este desaparecimento do denominado Padre das Prisões.
Bom dia a todos. Efetivamente, esta semana perdemos um dos homens bons da cidade. Um homem que marcou a cidade e não só, marcou também toda uma forma nova de estar, toda uma forma nova de apoiar os mais necessitados. Como perpetuar a sua memória, penso que os meus intervenientes todos já o falaram, a própria obra dele, como disse o Francisco, coitado e bem, perpetua a sua memória na cidade, mas também se inclui naturalmente que em tempo útil e com a dignidade que seja suficiente, seja atribuída através da toponímia ou de um edifício o seu nome. Saberes que tem com a toponímia apenas pessoas já falecidas podem ter nomes de rua, portanto, agora, infelizmente, surgiu muito e, quando existia uma rua com a dignidade que se impõe ao Padre João Gonçalves, efetivamente será uma homenagem a ser prestada, sendo que a maior homenagem que se tem é a própria obra que ele deixa. E só recordando as palavras dele, portanto, até as palavras dele relativamente à própria morte dele, de não levarem flores, mas levarem-se rua de massa para os mais carenciados, portanto, é demonstrativo de tudo o que se exigia e toda a forma que ele esteve e a forma como ele encarou o sofrimento e a dor e como fez para mudar. Portanto, é sem dúvida um dos grandes exemplos da nossa sociedade, da cidade aveirense, e um nome que ficará para sempre ligado à nossa vida.
António Salavessa, bom dia, bem-vindo também a este programa. Uma reação ao falecimento do Padre João Gonçalves.
Vamos falar daqui a pouco, vou tentar desligar daquilo que já estava a ouvir, está bom?
Muito bem, vamos...
tenho que resolver aqui um problema.
Há ali questões técnicas que o António Salavessa procura resolver. Nós daqui a pouco vamos ouvir aqui a opinião do António Salavessa e a forma também como o PCP lê esta questão. Eu sugiro, porque estamos aqui no fundo já a fazer a transição e também não vamos demorar muito mais, depois procuraremos registar essa leitura do António Salavessa, eventualmente até podemos transpô-la para o final do programa, para não cruzar aqui temas. Assembleia Municipal de Aveiro fechou a agenda de novembro, o debate centrado numa das últimas sessões em plano de atividades e orçamento. Já tínhamos prometido que seria um dos temas principais deste programa, com um debate que em reunião de Câmara ficou um pouco no vazio. Já recordarão que houve ali uma discussão entre PS e maioria a propósito da apresentação prévia dos documentos, se essa participação pública ou essa intervenção política chegava de facto fora de tempo depois da apresentação dos documentos. Na reunião de Assembleia percebemos também que se gerou um debate em torno do valor para a antecipação da saída do programa de ajustamento municipal, e é um pouco em torno destas questões, desta dimensão financeira dos documentos, que andou o debate político, se calhar agora começando pelo Francisco Picado, até porque protagonizou, creio eu, parte desse debate e dessas questões que foram levantadas. O que é possível dizer, sintetizando o futuro que se prevê para Aveiro em 2021, sobre aquilo que é a proposta da maioria aprovada?
Eu diria que, sintetizando, o que posso dizer é nada, porque eu ainda estou à espera da resposta do Sr. Presidente à pergunta que lhe coloquei. Felizmente estou sentado e, portanto, como se costuma dizer, espera sentado. Agora, fora de brincadeiras, isto não é uma coisa para brincar, o que se pode esperar para Aveiro no ano 2021 é aquilo que tradicionalmente se espera num ano eleitoral. E, portanto, o plano de orçamento e as GOP estão talhadas para uma abordagem desse género. É evidente que a pergunta que foi colocada ao Sr. Presidente faz toda a diferença, porque, como dizia bem o António Salavessa, na Assembleia as GOP estão intrinsecamente ligadas a duas questões. Uma é um documento de opção política, outra, obviamente, que é um documento de opção política que é traduzida em parte quantitativa. E, portanto, a parte quantitativa aqui também está, como todos sabemos, indexada à cobrança de taxas e impostos, que é naturalmente e normalmente uma fonte de receita muito significativa para as autarquias. A verdade é que o Sr. Presidente, em ano de pós-pandemia, esperemos que em ano de pós-pandemia ou de início de ressaca da pandemia, poderia ter outra opção do ponto de vista da carga fiscal, sem eventualmente alterar aquilo que eram as suas GOP, porque a Câmara tem disponibilidade financeira para o fazer desta forma. E, portanto, a sua não resposta à questão que foi colocada é precisamente no sentido de omitir esta verdade às pessoas, ou seja, vamos ter aquilo que é normal e que é natural. A verdade é que o alívio, sobretudo no IRS, ou a devolução do IRS e a questão do IMI em 2021 seriam e serão com certeza determinantes para muitas famílias, assim como eventualmente a derrama para muitas empresas. E, portanto, eu diria que agora da resposta, como tive a oportunidade depois de escrever noutro sítio, se calhar para ter a resposta tenho que me inscrever naquelas sessões de esclarecimento públicas via web, porque estou a ver que por via da Assembleia Municipal não chegamos lá, sendo que é absolutamente lamentar, porque a Assembleia Municipal não é um órgão de minoridade, antes pelo contrário. Nós, membros da Assembleia Municipal, somos eleitos pelos aveirenses para desempenhar um determinado papel, e, portanto, uma não-resposta é uma não-resposta que não é a mim, nem ao Partido Socialista, é uma não-resposta aos aveirenses. E isso também revela muito aquilo que tem sido a abordagem nestes dois mandatos autárquicos. Lembrava-me no outro dia, passamos tempos complicados em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, mas lembrava-me no outro dia daquele chavão que costumam usar na Assembleia Municipal, e não só, que é o de fomos eleitos, o povo vaticinou-nos, deu-nos a maioria, e portanto agora tenham paciência porque vocês estão para aí a dizer é absolutamente irrelevante. E portanto, eventualmente estão-se a esquecer que num regime democrático, as minorias, ainda que temporárias, em alguns casos mais permanentes, noutros, também têm uma palavra a dizer e não é por serem derrotadas que devem ser eliminadas do debate desta forma. E portanto, aguarde serenamente, os haverentes podem aguardar serenamente que o Presidente responda, mas peço-vos que aguardem como eu estou neste momento, que é sentado, porque provavelmente não virá a resposta.
Lá iremos, se tivermos tempo, tínhamos incluído também essa questão da política mais online também na nossa agenda para hoje, essa questão agora que surgiu da interação dos autarcas com os munícipes, mas não só. Há aqui uma série de coisas que nos últimos 15 dias mantiveram também acesos debates, declarações que muitas vezes são feitas no Facebook, vídeos que são mostrados. Portanto, temos aqui uma panóplia de questões. Aliás, ainda hoje estamos a noticiar que o Presidente da Câmara de Águeda tem um texto, uma carta aberta a queixar-se dessa política mais subterrânea e, portanto, temos aí pano para mangas, apesar de estarmos noutra área geográfica. António Salvessa, uma leitura sobre esta questão de plano e orçamento, depois no final vou ouvir também a sua declaração sobre o Padre João Gonçalves, para não misturarmos temas.
Estive a ouvir enquanto não conseguia a ligação, estive a ouvir praticamente todo o debate, só não ouvi a sua pergunta introdutória deste ponto. Portanto,
estamos a falar agora de plano de atividades e orçamento, o debate que foi mantido em novembro na Assembleia Municipal e em que tivemos o pacote fiscal, no fundo, quase comprimado sobre aquilo que, no fundo, são os projetos e as obras, não é?
Não, comprimado não. Comprimado não foi. Foi como secundário. Essa é uma questão aparentemente pequena, mas não é. Eu digo que não foi o primado, porque primeiro foram votados os planos e foi discutido e votado as GOPs e o orçamento, e só depois é que foi votado o pacote fiscal. Portanto, do ponto de vista formal, é um erro completo, visto que primeiro aprovaram um plano e orçamento que considerava valores que decorriam daquilo que se aprovou depois. Portanto, a lógica era que primeiro se aprovassem as medidas para o ano e depois, se elas tivessem sido aprovadas, apresentar o orçamento seguidamente. Portanto, mas não foi assim que se passou. Classifiquei isso como um erro crasso da convocatória da Assembleia. Mas pronto, o que é necessário repetir a este respeito é que, do ponto de vista das competências da Assembleia Municipal e do papel da Assembleia Municipal relativamente àquilo que esteve em discussão, relativamente ao pacote fiscal, essa competência é igual a zero. Portanto, porque a partir do momento em que foi discutido e aprovado o PAM e que o município entrou nos mecanismos do Fundo de Apoio Municipal, portanto o PAM é Plano de Ajustamento Municipal e o FAM, Fundo de Ajustamento Municipal, a partir desse momento todas as taxas são obrigatoriamente cobradas pelos valores máximos, taxas, impostos, etc. Portanto, não há qualquer possibilidade da Assembleia Municipal alterar. Portanto, o próprio ato de levar à Assembleia a derrama, ou a taxa do IMI, enfim, a participação no IRS, todas essas questões que terminam depois do orçamento, é uma questão absolutamente formal, dado que a Assembleia já decidiu pelos valores máximos quando aprovou o PAM e o FAM. Portanto, é uma questão que fica um bocado sem sentido. Mas não se pense, atenção, não se pense que a taxa máxima de IMI foi introduzida pelo PAM. Não, senhor. Já antes do PAM ser discutido e aprovado, este município tinha votado, com a maioria que nós conhecemos, do PSD e do CDS, já tinha votado o aumento das taxas para o máximo. Portanto, não, eles não esperaram pelo Fundo de Apoio Municipal. É assim que se verifica um aumento extraordinário das receitas fiscais, mais de 100%, mais de 100%, de 22 milhões para 46 milhões em Aveiro, desde o primeiro ano completo de gestão de Ribal Esteves e o último ano que temos contas, que é 2019. É um aumento de 100% no conjunto dos impostos e taxas municipais. Repito, de 22,3 milhões para 45,6 milhões de euros. 45,8 milhões de euros. Portanto, isto num período, para um aumento de 5% nos impostos sobre os aveirenses, isto num período em que, por exemplo, a inflação acumulada neste período foi de apenas 6,5%. Se nós verificássemos um aumento de impostos municipais aí de 10, 20, 25% já era desproporcional em relação à inflação. Em relação à inflação também corresponde mais ou menos ao aumento das receitas dos cidadãos e das empresas. Portanto, mas não foi 20 nem 25% aumento. O aumento foi de 100% para mais do dobro, o que é de facto extraordinário. Portanto, quando são apresentados os resultados do cumprimento do FAME, quando são apresentados vitórias, aqui entre aspas, não é? Na redução da dívida, é preciso sempre lembrar, da dívida financeira, da dívida a longo prazo. Pronto, por conta a curto prazo temos alguma coisa que ver melhor. Mas, no aumento, esses resultados foram conseguidos não porque houve um Salazar qualquer, um gestor qualquer que fez milagres. Não. O milagre sai do bolso dos cidadãos de Aveiro. Esta é que é a questão. Os heróis são os cidadãos de Aveiro. Quem decide no gabinete, com base ou com apoio numa maioria dócil, apenas determina. Mas quem faz o esforço não é quem determina. Quem faz o esforço são os indivíduos, são os cidadãos, são as empresas que sofrem as consequências. E é evidente que é sempre possível apresentar planos, é sempre possível apresentar obra. O Alvarenga até já disse aqui numa sessão anterior, num debate anterior, que quer tivessem contas certas, quer não tivessem contas certas, os autarcas, os presidentes apresentaram obra, portanto, é evidente que essa questão de apresentar obra é uma consequência da própria existência do poder local democrático e que só não apresenta obra quem for completamente inapto.
Nelson Peralta, esta questão do pacote fiscal é a questão central de tudo?
É uma das questões centrais, aliás, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta alternativa nesta última Assembleia Municipal.
Não venha com isso, para não venha com isso.
Pelo visto, António Salavessa não conhece bem a lei. A lei foi alterada há algum tempo atrás e o PAM obriga aos impostos máximos em todos os impostos, excepto no IMI. Aliás, por isso mesmo é que o IMI também desceu um pouco em Aveiro. E a Assembleia Municipal tem
tudo... Mas foi o Governo, pá.
Sim,
o
mas a lei
desceu
nacional,
o máximo do IMI.
Não, tá, o Francisco Picado também está enganado. Desceu de 5 para 4,5 o máximo, sendo que a Aveiro podia ir aos 5. Em Aveiro também se desceu porque pode descer. E o IMI, ao contrário dos outros impostos, é um imposto cuja competência legal é da Assembleia Municipal e não da Câmara Municipal. Portanto, quem tem, acima de tudo, o poder para baixar o IMI e fazer junto do PAM essa descida do IMI é a Assembleia Municipal e por isso mesmo é que apresentamos a proposta, é que a proposta foi aceita e foi discutida. De facto, houve um imenso aumento de todos os impostos em Aveiro. Isso é de lamentar. Mas isso é a estratégia central do Executivo de Ribal Esteves, do PSD e do CDS em Aveiro. Ainda o PAM não estava em vigor, ou seja, estas obrigações, estes partilhos legais estavam em vigor antes do PAM. A Câmara Municipal colocou todos os impostos no máximo. Quando o PAM foi aprovado, também um executivo municipal, dizia que o PAM era a solução para Aveiro e que esta questão dos impostos no máximo não era uma obrigação, era, aliás, o que a Câmara Municipal queria fazer. E agora estamos em 2020 e nós sabemos que Aveiro está à beira de, ou já mesmo dentro, de reentrar dentro dos limites de endividamento e, portanto, ficar sem as regras do PAM. E Rebaus Teves foi muito claro. Estamos mesmo à beira de atingir isso, mas não vamos fazer por isso porque 2020 é para ter ainda os impostos no máximo. Portanto, os impostos no máximo não é uma questão de imposição externa à Câmara Municipal de Aveiro. É a essência do programa político do PSD não e do CDS. Aliás, se nós formos a ver o que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas fizeram, bem sabemos que os impostos no máximo à classe trabalhadora são o centro do programa destes partidos. E o problema é que apesar de termos impostos no máximo, não temos a correspondente de serviços públicos no máximo como deveriam estar. Se nós olharmos para os transportes públicos, nós percebemos que a Transdev neste momento está a receber dois tipos de subsídios, uma pela concessão com a Câmara Municipal de Aveiro, que das últimas notícias parece que poderá aumentar, outro através da CIRA, portanto a Câmara Municipal de Aveiro também a pagar a sua parte correspondente, para o serviço regular privado da Transdev. E ao mesmo tempo que estamos a pagar para a Transdev, há uma redução drástica de horários, carreiras que já duram há muitos anos e acrescenta-se agora um problema durante o Covid, é que os autocarros muitas vezes vão cheios e as últimas paragens, as pessoas que estão nas paragens ficam em terra, não podem entrar no autocarro. Portanto, estamos a pagar os aveirenses estão a pagar um enorme bolo fiscal nos impostos, que depois uma grande fatia vai para uma empresa privada, quando podia ser a própria Câmara Municipal, para uma empresa privada que está a fazer um trabalho pior do que antes existia. Para além disso, outra questão que também é bastante importante é a habitação. Aveiro é um município, neste momento, muito caro para viver, acima de tudo, quem precisa de comprar ou arrendar casa. E a Câmara Municipal o que tem feito é vender património. Foi aqui dito, e é certo, que o abatimento da dívida, pelo menos da dívida de curto prazo, foi feito através do aumento dos impostos para o máximo, mas também há uma outra componente, que é a venda de solo urbanizável e mesmo de habitações de propriedade da Câmara Municipal de Aveiro. E nós consideramos que é bastante errado. Deviam existir políticas públicas de habitação para reduzir esse custo para a vida dos aveirenses. E aquilo que nós verificamos é que o Bloco de Esquerda tem esta posição, mas, por exemplo, o Partido Socialista vem sempre reclamando que devem ser precisas vender mais e mais terrenos, mais e mais habitação. E nós, obviamente, estamos nos antípodas dessa posição. Consideramos que o Estado, e no caso a Câmara Municipal, deve ter um papel diferente. Posto isto, faltam também sistemas de apoio social. Aliás, foi agora apresentado o programa de apoio por causa da crise, que estranhamente foi apresentado agora e não a quando do orçamento. E aquilo que nós verificamos é que há, de facto, vários apoios para empresas. A maior parte deles nem sequer é apoios monetários, é apoios de contabilização, de publicidade e outras coisas. Mas o que verificamos é que o apoio às famílias aumenta bastante, mas ainda assim vai para um valor semelhante ao valor da iluminação de Natal em Aveiro. Acho que nós percebemos muito bem que o apoio a famílias carenciadas deve ter um valor muito superior àquilo que
o gasto
são 150 mil euros, é fácil ver as contas.
Não é verdade, estamos a falar de um programa de 8 milhões,
a iluminação. E é por isso que nós consideramos que este orçamento não responde às necessidades dos aveirenses. Primeiro, coloca todos os aveirenses e mesmo as pequenas e médias empresas a pagar impostos no máximo, uma enorme austeridade fiscal, ao mesmo tempo que não coloca o dinheiro desses impostos ao serviço precisamente de direitos sociais, seja na tarifa social da água, na criação e manutenção de um serviço de transportes públicos, na manutenção e criação de políticas públicas de habitação. E, portanto, é um orçamento que falha à vida das pessoas em Aveiro e, por isso, obviamente, mereceu o nosso voto contra. Para o futuro também sabemos que o PS e o CDS mantiveram os impostos ao máximo durante estes últimos anos e é também, obviamente, essa a sua proposta de futuro.
Rui Alvarenga, uma coisa ninguém pode dizer, não é? É que em ano eleitoral não há essa assunção, digamos assim, de orientação política.
Sim, é o habitual. Isto funciona assim há 40 anos, resulta, aparentemente, junto da população e as coisas vão continuar assim. Em 3 anos não se fez praticamente nada e as obras vão despontar todas no último ano. com os constrangimentos que advêm daí. Já foi tudo dito em relação ao pacote fiscal. Claramente temos um pacote fiscal altíssimo, de grande exigência para a população, isso é óbvio. É óbvio também que esta gestão da Câmara relativamente às contas não é fruto de milagre, e nisso o António Salavessa frisou aqui bem, não é claramente fruto de milagre. Existiram mecanismos que foram utilizados para reestruturar as contas da Câmara, e há uma opção clara por um investimento público desenfreado, em função daquilo que é o programa que o Executivo diz que está a ser cumprido, e menos preocupado em pagar a dívida, em resolver a dívida. É uma opção, enfim, nós inicialmente tivemos as nossas reservas e também alimentamos, isso sim, alguma expectativa em relação ao programa eleitoral ou aqui algumas medidas que o Executivo anunciou. Qual é o problema do programa eleitoral? Aliás, o problema de todos os programas eleitorais. Primeiro, não são lidos. Não há nenhum programa, não há nenhum cidadão que pegue em todos os programas eleitorais e esmiuce ponto por ponto para ver o que lá está escrito. Isso não existe, não é esse o comportamento geral da população, e depois são programas eleitorais que são feitos de síntese. Ora, eu poderia aqui recalcar algumas coisas que foram ditas em relação aos impostos, eu vou-me focar mais em o que é que fazer ao dinheiro. Porque já sabemos que os avarenses estão a pagar muito. Estão, de facto, a pagar muitos impostos. A nós preocupa-nos é o que é que isso se traduz. E o Nelson aqui já mencionou algumas questões que nos preocupam também, a questão dos transportes públicos. Não há, de facto, uma projeção de futuro na oferta dos transportes públicos. Não há. Eu continuo a dizer, e eu toda a minha vida, ou grande parte da minha vida, andei de transportes públicos. Uma parte por necessidade, eu vivia na periferia, e outra parte por opção. Mas sempre andei de transportes públicos, e continuo a dizer, a oferta que há, não estou a falar de frota, da qualidade de frota, não estou a falar disso, isso melhorou significativamente. Estou a falar no sentido da oferta, oferta horária ou oferta das rotas. É essencialmente aquilo que tínhamos nos finais dos anos 80 ou do início da década de 90. É essencialmente a mesma coisa. Não há, de facto, esse investimento. Ainda agora o Porto anunciou a expansão do metro, e já se diz que isto é o início de uma expansão que vai decorrer nos próximos 10 anos, e eu tenho a certeza que os autarcas todos que estão agora, que não se vão afastar deste progresso na área metropolitana do Porto, certeza que não vão estar lá daqui a 10 anos nas câmaras, e no entanto estão ativamente empenhados em dar esse salto qualitativo na oferta do metro do Porto. Nós aqui não. Mantemos-nos nesta reserva de que aquilo que há é bom. E não é. É mau. É mesmo muito mau. Mas a questão é que dos programas, como ia a dizer, são programas de síntese. E quanto à legitimidade deste Executivo governar, nunca ninguém colocou. Ganhou eleições e vai tentar implementar o seu programa. Mas nas sínteses que apresentou no programa, nomeadamente no âmbito do PEDUCA, enunciou uma série de intervenções na cidade. E o cerne da questão é esse. É que essa síntese diz muito pouco daquilo que depois se verificou de facto. E isso é que é preocupante. E para nós é muito preocupante utilizar o dinheiro dos aveirenses para obras que os aveirenses de facto não pediram. A intervenção no Recio vai ser caríssima, vai ser dispendiosa, vai ser fustigante para a população, para a área comercial, e nós vamos deixar de ter o nosso jardim para constituir lá uma praça e um estacionamento que ninguém requereu. E isso para nós é muito importante, é fundamental. Aquilo que se vai fazer na avenida é uma redundância do que já existe. Agora, é que era a grande oportunidade, se vamos mexer naquele local absolutamente nevrálgico da cidade, na parte mais delicada da cidade, era uma oportunidade para darmos um salto qualitativo. E não, vamos cair na redundância de fazer o que já lá está, com alguma gravidade em alguns pontos, mas vamos continuar a ter a questão da mobilidade dos peões e das áreas cicláveis comprometida, e vamos continuar a ter, isso não há problema, porque já se viu que vai continuar a haver carros, transportes públicos, estacionamento, e portanto é a continuidade de uma avenida de transição, de passagem, enquanto que nós apostávamos definitivamente que a avenida seria outra coisa e uma coisa focada na manutenção das famílias, num espaço de estar e não de transição. Eu já não quero aqui falar na questão da gestão do parque arbóreo, ou a gestão do... Se me disserem assim, há uma árvore, está insegura, está doente, está a criar constrangimentos de segurança, muito bem, nós não somos contra o abate dessa árvore, o que tem acontecido é um ajardinar do parque arbóreo, é o reposicionamento por uma questão, enfim, caprichosa, de que aquela árvore não pode estar ali, porque esteticamente fica melhor no outro lado. O Sr. Presidente de Câmara disse que os critérios eram a questão da segurança, a questão da transição da mobilidade ou do constrangimento da mobilidade e o facto de estarem doentes ou não. Ora, nós sabemos, in loco, que muitas árvores foram abatidas que não reuniam este critério. E, portanto, tudo isto nos preocupa. Portanto, o nosso foco, esta inevitabilidade dos impostos altos, já aqui foram descritos e muito bem pelo António Salavessi e também pelo Nelson e também pelo Francisco Picado, há uma espécie de inevitabilidade perante a situação que a Câmara tinha, não é? Agora, essa inevitabilidade...
Não há. Isso é uma opção.
É uma opção, eu percebo. A inevitabilidade é dos impostos estarem com esta agravante. Agora, obviamente que o Partido Socialista já aqui revelou várias vezes que preferia terminar rapidamente com a dívida. É uma opção, eu percebo isso.
Não, é pela dívida, é sair do FAM, são coisas diferentes.
Sair do FAM, exatamente, peço desculpa.
É que o Sr. Presidente também, Rui, desculpa, é que o Sr. Presidente também não respondeu qual era a dívida da Câmara.
Porque isso, perfeito.
Porque dizer que reduziu a dívida é melhor ir ver bem os números.
É verdade. E eu estava lá. Agora, o que nos preocupa, a inevitabilidade é no sentido de que nós estamos com o comboio a andar. E estando com o comboio a andar, não é possível voltar atrás ou fazer um reposicionamento a esse nível. E, portanto, eu termino só dizendo que aquilo que preocupa o PAN neste momento não é o FAM, nem o PAM, é o PAN. Eu sei que há essa dificuldade, mas queria aqui. É de facto o que estamos a fazer com o dinheiro. O que é que estamos a fazer com o dinheiro dos aveirenses e se isso não é de facto irreversível e se não devia ser... não devia ter um reposicionamento por parte do Executivo. Porque aquilo que ali está é uma síntese, mas depois o que veio para o terreno é uma coisa muito mais profunda, que eu acho que não ficou automaticamente esclarecido durante a campanha eleitoral.
Profunda, na verdade, era a exceção da palavra, que são os buracos.
Catarina Barreto, a propósito também de plano de atividades de orçamento, mais até sobre o pacote fiscal, que é o que está a centrar mais atenções, fala-se muito da palavra inevitabilidade, de calendário, de antecipação. A autarquia, no fundo, faz aqui uma súmula de quem quer tudo, não é? Quer concretizar plano, quer obra.
Na realidade, em primeiro lugar, dizer que quanto à questão da dívida e à recuperação financeira da Câmara, efetivamente não foi por acaso, como quase que se dá a entender. Foi fruto de um trabalho de gestão assertiva, de um trabalho de gestão da Câmara com princípio, meio e fim, que nos permite agora consolidar a nossa recuperação financeira. Porque se esse trabalho não tivesse existido, nem sequer havia questões como houve do Francisco Picard na Assembleia Municipal. Isto é, se não tivesse havido aqui um rigor na gestão da Câmara, nós nem sequer estávamos a falar disto, nem sequer estávamos a falar de atingir o rácio dívida do 1%.
Catarina, não me diga que vai-me fazer feliz e dar uma resposta este fim de semana que o Sr. Presidente não deu.
Eu não lhe vou fazer feliz, nem vou sobrepor ao que o Sr. Presidente não deu. A verdade é que todos sabemos que se não fosse feito um trabalho assertivo pelo Executivo Municipal e pelo Sr. Presidente desde 2013, nós não estávamos a discutir agora esta questão. Estaríamos com a Câmara muito mais endividada e sem solução. Portanto, temos tido pareceres favoráveis do FAM, como todos sabemos, e deve-se aqui, deve-se à boa gestão. E depois também ouvirmos situações como que não há investimento na habitação social. Este ano, só para 2021, está previsto 2,4 milhões de investimento na habitação social. Portanto, portanto, vamos ser rigorosos. Vamos ser rigorosos nas nossas críticas. Dizerem, como ouvi dizer, que é um programa que é um ano de eleições e, portanto, as grandes opções do plano são vocacionadas para as eleições, até aí posso aceitar. Embora também se não seja uma medida, porque muitas destas medidas já estavam em execução. Mas dizermos que não há apoio na habitação social, não posso aceitar, quando temos num orçamento de 2,4 milhões. Dizermos que não há, que o apoio às famílias é igual ao apoio à iluminação de Natal. Temos um programa de apoio social de 8 milhões, portanto não é 8 mil euros, nem é 800 mil euros.
Agora está a fugir completamente aos números, é 150 mil, mas já falaremos a seguir sobre isto também.
150 mil não. Por exemplo, só os vouchers para as pessoas com dificuldades carenciadas, estamos a falar de 500 mil euros de vouchers para comprar no comércio local. Ora, que eu saiba, as pessoas podem, vouchers 20 euros, que eu saiba, as pessoas podem comprar arroz, massa, batatas, talhos, tudo isso é comércio local, peixarias. Portanto, só nisso, não estou a fugir a números nenhuns, só nesses vouchers estamos a falar de 500 mil euros. Entre outras medidas, portanto, é um programa de 8 milhões que apoia ao comércio local, que permite a utilização gratuita de espaço público, por exemplo, de esplanadas. Isto tudo são verbas para as pequenas empresas, para o nosso comércio local, que é o fomento de parte do nosso trabalho e da nossa mão de obra. Portanto, estes serviços funcionando e estando bem, as famílias também estão bem. E também há apoio direto. Estes 500 mil euros que são utilizados em vouchers é apoio direto. Entre outros, apoios. Portanto, estamos aqui a falar de um plano complexo que prevê o apoio a instituições, o apoio a bombeiros, prevê uma série de apoios e não se esbate só em 150 mil euros diretos. Portanto, vamos aqui tentar ser mais rigorosos com os números. Depois também, e falaram nos buracos, temos 18 milhões de euros previstos para qualificação urbana e não é só no centro da cidade. E não seria possível termos estes 18 milhões de euros previstos na qualificação urbana e que acho que é unânime em todos os intervenientes, que é uma das necessidades da nossa cidade, é qualificação urbana. Eu, pelo menos, falo pela minha freguesia. É uma das necessidades. E, portanto, acho que é unânime. E não poderíamos falar nestes 18 milhões se não se fizéssemos a antecipação do pagamento da dívida. Isto não era possível. Estes exercícios...
Isso não é verdade. O Sr. Presidente não me respondeu precisamente por causa disso.
Estes exercícios não seriam possíveis fazermos porque o dinheiro não estica se fizesse a antecipação da dívida. Estes exercícios não seriam possíveis. Portanto, há aqui uma gestão assertiva da dívida que nos permite uma recuperação financeira, que nos permite a sua consolidação e que nos permite atingir um rácio de 1,5.
Vamos desculpar, mas isso não é verdade. O Sr. Presidente não respondeu precisamente para omitir aquilo que acabou de dizer. A Câmara tem 60 milhões de liquidez em cash. Em dinheiro no banco.
E vai guardar,
e eu perguntei ao
Sr.
Presidente da Câmara quanto é que precisa de pagar para sair do FAM. E ele não respondeu. Sabe porquê? Porque sair do FAM e fazer os 8 milhões de estradas
na
mesma.
Não pode fazer os 8 milhões de estradas.
Pode
investir os 15 milhões na educação. Não pode investir os 2,4 milhões na habitação social. Não pode investir 8 milhões no programa de apoio social.
Qual é a dívida da Câmara? Sabe qual é a dívida da Câmara?
O dinheiro não estica. Todos sabemos que o dinheiro não estica. E, portanto, tem que haver uma gestão assertiva para haver uma consolidação financeira, uma recuperação financeira da Câmara.
Qual é o montante para sair do FAM?
E para continuarmos a fazer investimento e a cumprir o nosso programa eleitoral, que é outra coisa que eu ouvi, que nós não cumpríamos o programa que estávamos a fazer, óbvio, sem cumprir o programa eleitoral. Eu, quanto ao programa eleitoral da minha freguesia, tenho cumprido em quase 70% ou 80%, ou mais. Porque, efetivamente, o que nós estamos a cumprir é programa eleitoral. Portanto, foi suficiente.
Taxas de discussão da receita acima de 100, taxas de discussão da despesa abaixo de 50.
Ó Francisco Picado, a pergunta já fez ao Sr. Presidente e o Sr. Presidente não lhe respondeu. Naturalmente eu não o vou fazer aqui na rádio, nem estou legitimada
pois
para
não.
tal.
Pois
nem
não,
estou legitimada
não.
para tal.
Isso aí.
A verdade é que todos sabemos, pela nossa própria gestão da nossa vida, que o dinheiro não estica. Estamos a falar de 15 milhões de educação, 18 milhões na qualificação urbana, 7,9 milhões na cultura, 2,4 milhões na habitação social, 8 milhões no programa de apoio. Portanto, estamos a falar aqui de verbas muito avultadas e que vão permitir aos aveirenses ter uma boa qualidade de vida. E tal não seria possível se antecipássemos a saída, porque não havia estas respostas.
Não é verdade.
Desculpa não lá. Havia estas respostas, nem era possível fazermos esta gestão da Câmara. Eu percebo que, ao Partido Socialista e aos partidos de oposição fosse vantajoso, não, porque não faríamos obra, não faríamos apoio social, não pararíamos a cidade. E, portanto, eu percebo que isto fosse vantajoso, do ponto de vista político.
Para os avengrenses, menina.
Porque em 2021 íamos a eleições e o slogan seria, não senhora, estes senhores não fizeram nada. Seria o slogan.
E não.
Mas não é isso. O que nós nos comprometemos com os avarenses, nós estamos a cumprir. E eu falo por mim, no caso concreto, do meu programa eleitoral que foi definido e que está a ser cumprido na íntegra. E que o que falta cumprir, eu tenho firme convicção que ainda vai ser cumprido. E tenho a certeza que o que falta, por exemplo, uma das coisas que me falta é a reivindicação junto do governo do colégio Dr. Alberto Souto. Efetivamente, mas está a ser feito trabalho para isso? Poderia ser efetivado? Poderia, mas aí também partia do governo central já termos esta efetivação.
Agora vem a conversa da culpa é do governo.
É a culpa é do governo, mas dizermos que poderíamos fazer a saída de fama e continuar com este apoio, então algo está mal no presente apoio, porque se tínhamos dinheiro para sair do fama e continuar com o apoio, então eventualmente as contas não estão bem feitas, não é?
Tem que perguntar ao seu presidente.
Eu que tenho a perguntar ao meu presidente, pergunto e obtenho sempre resposta.
Olha, eu não. Eu e os avarentes não.
E obtenho sempre resposta do que quer saber do senhor presidente. E obtenho um compromisso íntegro e eficaz. Eu, do que combinei com o Sr. Presidente como caderno eleitoral, estamos a cumprir. E tudo isto foi sufragado ao povo e está a ser cumprido e posto em prática.
Isso.
Não é isso, é a verdade. E que o que eu digo, qualquer dos meus colegas presidentes de junta dirão. Qualquer um que seja honesto intelectualmente dirá. E qualquer um que pegue no seu... Aliás, já o disseram na Assembleia, muitos colegas, não sou eu a primeira pessoa que digo isto. Qualquer um que pegue no seu programa eleitoral. Porque o programa eleitoral, não sei se é lido ou não é lido pelos aveirenses. A verdade é que o meu programa eleitoral está em cima da minha mesa, da minha secretária da Junta, e eu diariamente olho para ele para perceber e para nortear desde o primeiro dia em que estou em funções. Para perceber e nortear o meu caminho. Porque o programa eleitoral é, de facto, o compromisso que nós apresentamos aos eleitores, que é sufragável. E é o nosso compromisso eleitoral e que está a ser cumprido. Portanto, não percebo como é que conseguíamos ter verbas para isto tudo que temos, para esta resposta. Porque temos grandes opções de plano. Temos um orçamento que responde às necessidades da nossa cidade e ainda tínhamos dinheiro para sair de fama. Quer dizer, o dinheiro devia esticar.
Não estica nada. Depois explico-lhe. Aqui não dá, mas depois explico-lhe. Mas o Sr. Presidente tem que responder primeiro. Uma falta senhor... de respeito para os avarenses. Não é para senhor... comigo, é para os avarenses.
O Sr. Presidente, Francisco Picasso...
Está a omitir. O Sr. Presidente está a omitir. O Sr. Presidente tem 60 milhões no banco.
O Sr. Presidente, olha, está-me a dar uma novidade a todos, que o Sr. Presidente tem 60 milhões no banco.
O Sr. Presidente não é o Sr. Presidente. Então, olha, veja os saldos com que a Câmara tem transitado.
Pensarmos que nós vamos fazer a prestação de contas em abril, estaremos lá todos para fazer a prestação de contas.
Pois estamos.
Estaremos lá todos em abril para fazermos a prestação
Catarina,
de contas na Assembleia.
Todos nos relatórios e contas da Câmara vem a situação financeira da Câmara.
E a situação financeira é positiva porque há uma boa gestão. Era esta a situação financeira que tínhamos em 2013.
É positiva porque os avarenses pagam impostos.
Era esta a situação financeira que tínhamos em 2013.
Não sei, tenho que perguntar ao Dr. Eli Maia.
Não era esta a situação financeira que tínhamos em 2013. Houve uma recuperação financeira e uma consolidação da dívida notável. E
de quanto? Diga-me lá de quanto é que a dívida
E que se
existe.
Traduz, mas que se traduz numa melhoria do nível de vida dos avarenses. Isso é notório. Eu tinha um centro de saúde que estava, que chovia lá dentro, que entravam ratos por buracos. Neste momento temos um centro novo. Eu tinha uma escola que caía em pedaços do teto. Neste momento temos uma escola nova, um centro escolar novo, que custou €500 mil.
De facto, isso concordamos. A gestão do Dr. Hélio Maia foi um desastre. Isso não tem dúvidas.
Portanto, vamos falar que a melhoria da qualidade de vida dos avarenses existiu, porque foi feita. Foi possível gerir, e bem, foi uma boa gestão e uma gestão assertiva de gerir-se a dívida simultaneamente em que se fez investimento nas áreas essenciais, como a saúde e a educação. E, neste momento, a qualificação viária também da nossa cidade, que é outra necessidade enorme.
Eu vejo que a Catarina Barreto, em outros debates, falou muito na maior carga fiscal da história, referindo-se a alguns anos de recuperação do país, e por essa via de recuperação económica, o bolo dos impostos cresceu, apesar das taxas serem mais baixas dos impostos. não fartou-se de falar agora, não é? Disse muitos, muitos números, não disse uma única vez nada sobre a carga fiscal. A carga fiscal que aumentou para mais do dobro desde que Rival Esteves é presidente da Câmara Municipal, e Catarina Barreto diz que é um milagre, que é boa gestão.
Não aumentou
da
dívida, para mais do dobro.
Não sendo uma coisa objetiva, que é aumento para mais do dobro da carga fiscal.
Não aumentou, ou seja,
há uma
mais...
carga fiscal histórica sobre os aveirenses. A Catarina Barreto diz que é uma grande gestão a de Rival Esteves, porque de facto esse é o programa eleitoral do PSD e do CDS.
Agora não falava Nelson Peralta, Catarina.
Sim, já agora, só para deixar também claro sobre a questão, não vou alugar muito sobre isto, o apoio para as famílias carenciadas no orçamento é de 150 mil euros. O investimento em iluminação de Natal é 150 mil euros. Exatamente a mesma verba, sendo que se olharmos, por exemplo, para o orçamento do ano passado eram só 100 mil euros de apoio às famílias, e se olharmos para a execução, muitas vezes tivemos 11 mil euros, 20, 30 mil euros de execução real de apoio às famílias. Mas o problema não é só o valor, é o valor, que é muito baixo. Temos um apoio às famílias carenciadas de 150 mil euros, que é já extraordinário este ano, é muito baixo.
Então, Nelson,
mas também
como
a forma como esse valor é investido. Neste momento, qualquer pessoa em Aveiro que queira ter esse benefício do apoio social tem que ir à Câmara Municipal, bater à porta, dizer: estou em carência económica, por favor, ajudem-me. E a Câmara Municipal decide, caso a caso, de forma, digamos assim, arbitrária praticamente, o que é que apoia. E às vezes apoia, por exemplo, o pagamento da fatura da água. Quanto que a Câmara Municipal devia fazer era uma tarifa social da água com critérios claros, que todas as pessoas em carência automaticamente tinham uma tarifa de água mais baixa. Mas não, esta é a ideia da direita de solidariedade, que é que os pobres, as pessoas que estão em carência económica, estão sempre numa relação de dependência para a Câmara Municipal, e que não há a constituição de direitos. Da nossa parte, devia haver a constituição de um serviço público de ação social, e muitas outras formas de apoio social, como a tarifa social da água. E não só esta coisa de dizer à população carenciada que tem que ir bater à porta da Câmara Municipal e pedir por favor. Pronto, o valor é não só baixo, porque é baixo, é não só igual à iluminação de Natal, porque é exatamente o mesmo valor, mas é também uma forma arbitrária e de poder sobre quem tem carência económica que a Câmara Municipal faz.
Porque meus caros, estamos em cima do meio-dia. 30 segundos, António Salavessa, também para uma última ronda.
Sim, sim. Primeira questão. Esta questão do plano extraordinário, penso que era um ótimo tópico para o debate seguinte. Portanto, porque não vai já haver tempo para esmiuçar aquilo que aí está. Embora eu estou de acordo e sublinho que esta é a situação perfeita para um Presidente da Câmara como Rival Esteves desempenhar o último ano do mandato. Que esta possibilidade de discricionariedade do Presidente, sem qualquer tipo de regulamento municipal, sem qualquer tipo de controle, a não ser a submissão à Câmara, onde tem a maioria das decisões que vai tomando, sem ter informado a Assembleia Municipal deste plano, esta é a situação perfeita para o ano eleitoral e para os malabarismos eleitorais que ajudem a um eventual terceiro mandato. Portanto, isso necessita de melhor discussão, e pelo menos se a rádio puder criar essas condições.
Meus caros, fica comprada a ideia para o primeiro programa de janeiro de 2021.
Okay.
E fica esse compromisso.
A outra questão é que, de facto, há um saldo. É um saldo que é evidente nas contas da Câmara. Em cada reunião pública da Câmara há um balancete. Conselho a ir ver, por exemplo, o último de janeiro. O de 11 de novembro, digo, e o balancete cá está. Portanto, receita efetiva 50 milhões, despesa efetiva 42 milhões. Cá estão 8 milhões de diferença entre receita e despesa no mês. E no saldo, e no que diz respeito a saldos, há uma evolução de 4 milhões mais, portanto, do que já estava. É bom olhar para os números e perceber. Já vi que há aqui um tabu, e que o tabu é se é possível ou não sair do FAM, e essa é uma questão central. tema que são central, de facto, é que o Presidente terá que dar resposta. Eu faria a mesma pergunta. Se me dá licença, ou se me dão licença, eu queria apenas dizer, relativamente à questão inicial, que nós conhecemos perfeitamente o Padre João. Eu conheci-o pessoalmente. O PCP institucionalmente também o conheceu e teve a oportunidade várias vezes de interagir com ele em algumas situações. É evidente que nós temos uma perspectiva da ação política e da intervenção social diferente daquela que era o penágio, o motivo e o estímulo do Padre João. Nós privilegiamos o combate às causas e não às consequências das injustiças e das desigualdades sociais, etc. Mas, enquanto esse assunto não é resolvido a contento, o papel das instituições da Seguridade Social e o papel das pessoas é importante no sentido de resolver os problemas individuais que vão surgindo. E nessa perspectiva, eu penso que não há melhor elogio a fazer ao Padre João do que aquele que um camarada meu, que não vou nomear, disse recentemente numa reunião no PCP. E aquilo que ele disse é que podemos gostar ou não, mas o Padre João matou a fome a muita gente. Portanto, penso que essa ajudou a matar a fome a muita gente. Portanto, esse seu comprometimento social nas florinhas do Vogue, na pastoral das prisões, enfim, aí não terá sido para matar a fome, mas para matar outras fomes. Portanto, merece um reconhecimento municipal. Merece, claramente, um reconhecimento municipal. E foram citadas várias formas de o fazer. Como disse, eu não estava online, mas estava a ouvir. Portanto, aquilo que foi dito pelos outros intervenientes terá o nosso apoio.
O agradecimento, António Salavessa. Rui Alvarenga, para fechar também, até porque esta é uma discussão e já percebemos que se vai, eu não digo eternizar, mas pelo menos vai manter no arranque do novo ano, a propósito da gestão autárquica, das suas prioridades.
É um pouco aquilo, a nossa preocupação advém daquilo que ainda há pouco disse. Eu queria só aqui lembrar que, há bocado eu não falei, não me referi no programa eleitoral ao qual, como ele está escrito, mas das ações que vieram na sequência desse anúncio do programa eleitoral. E aquilo que eu acho que a gestão da Câmara deve fazer é um reposicionamento em relação a essas obras, que vão custar muito dinheiro. De facto, esse reposicionamento pode até permitir, não é um recuo no investimento público, não é isso que estamos a referir, mas é uma reformulação naquilo que vamos fazer, particularmente nestas grandes intervenções, especialmente do Rocio. E tentar, porque a intervenção que podia ser interpretada relativamente ao programa eleitoral que foi anunciado, uma requalificação genérica do jardim, não tem os mesmos custos e o mesmo investimento que aquilo que se prepara o Executivo para fazer. E, portanto, nesta fase, neste último ano, acho que era interessante que existisse um reposicionamento por parte do Executivo e uma reformulação da sua ação, até em virtude daquilo que a própria população tem dito. Na última Assembleia houve um deputado da bancada da maioria que ficou ultra emocionado quando foi interpelado na rua por cidadãos que foram atestar ou foram dar o testemunho de uma coisa positiva que a Câmara tinha feito. Isso é muito interessante. Mas antes, na sessão anterior, tivemos lá pessoas de Nossa Senhora de Fátima, de Requeixo e de Nariz, a reivindicar melhorias ou pelo menos uma nova abordagem numa obra que está a ser desenvolvida em Mamodeiro. Esses cidadãos não mereceram a mesma receptividade e a mesma emoção por parte do deputado. Ou seja, qual é a diferença entre estes cidadãos que estão a ser claramente afetados pela intervenção da Câmara Municipal nestas obras e estes cidadãos que, por um acaso, elogiaram o desempenho da Câmara? Qual é a diferença? E é essa diferença que nós temos que terminar, que fazer terminar. E, portanto, quando a população vem para a rua e contesta e levanta a preocupação, levanta as questões, este Executivo tem que ouvir, tem que saber ouvir. E é isto que ele não está a conseguir fazer. E, basicamente, neste último ano que falta, eu acho que o reposicionamento tem que ser essencialmente nas grandes opções e tentar reposicionar o Executivo e, se calhar, fazer uma tentativa de saída do FAM.
Meus caros, meio-dia, quase 10 minutos. Vamos fechar aqui, não podemos eternizar, mas fica o compromisso e já está aqui assumido de que o plano, os projetos entram na nossa agenda logo para o início do ano, até para irmos discutindo aquilo que prometem ser as marcas fortes deste último ano de mandato que vai terminar depois com eleições. A mim resta-me fazer o agradecimento público à vossa intervenção cívica, e eu vou apelidá-la também desta forma, quinzenalmente neste programa. Os votos de boas festas para todos, dentro do possível, em segurança, e depois, no início de janeiro, cá estaremos para mais uma edição do Canal Central. O agradecimento a todos. Este programa fica disponível já a seguir em terranova.pt.